Mas nós já vamos direto, então, para a Itália. Nós estamos, neste momento, com a ex-deputada do parlamento italiano, ela que é brasileira, a senhora Renata Bueno, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Senhora Renata, os nossos cumprimentos, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem.
Pois não. Qual a expectativa da senhora e também na Itália do desembarque do terrorista Cesare Battisti nas próximas horas?
Olha, é realmente uma chegada muito esperada, né? São 40 anos que ele cometeu os homicídios e mais de 30 que as autoridades italianas esperam de tê-lo de volta para poder cumprir as penas, né? Então, realmente, é uma expectativa muito grande. Várias autoridades italianas já estão se dirigindo ao aeroporto de Ciampino, em Roma, para esperar a sua chegada. E, realmente, toda a imprensa, enfim, toda a população italiana está acompanhando esses minutos, que realmente é histórico para a Itália.
Entendo. Agora, o que que Cesare Battisti fez aí na Itália para ser condenado à prisão perpétua, senhora Renata?
Ele cometeu 4 homicídios, né, nos anos 70. Ele fazia parte de um grupo político e por isso teve uma espécie de um asilo político e foi defendido, inclusive, por muitos grupos políticos no mundo todo, né, porque esses crimes se deram por questões políticas. Mas, de qualquer forma, foram homicídios a queima-roupa e, por isso, não justificaram de forma alguma, enfim, esses atos criminosos. E ele foi condenado, então, pelo ergastolo, chamado aqui na Itália, que é uma prisão à vida, onde ele deveria, pelo menos, estar na Itália para que a justiça italiana pudesse, com competência, fazer com que ele cumprisse a pena à vida, né?
A senhora, como deputada do parlamento italiano, a senhora lutou muito pela extradição do Cesare Battisti, senhora Renata?
Exatamente. Eu, pense bem, eu cheguei como deputada na Itália em 2013, né? Então acompanhei, digamos que, o período um pouco mais complexo, né? Quando já tinha sido negada a extradição pelo ex-presidente Lula e quando a Itália reclamava muito ao Brasil essa não extradição, inclusive com dificuldades de relação com o Brasil naquele momento. As relações bastante congeladas por esse fato que ninguém entendia o porquê, né? Não extraditar, porque esse Brasil não mandava Cesare Battisti para a Itália. Nesse meio tempo aconteceu um fato contrário, que foi encontrar em Henrique Pizzolatto, né, o ex-banqueiro também condenado pelo Mancelão no Brasil, refugiado na Itália. Então, nós batalhamos naquela época 2 anos para mandar Henrique Pizzolatto para o Brasil na promessa de que isso fosse feito, nós nos empenharíamos ainda mais pelo caso de Cesare Battisti. E assim foi. Nós realizamos a extradição de Henrique Pizzolatto depois de muito lutar, justamente porque ele era um cidadão italiano também, né, e isso dificultou bastante o procedimento de extradição, mas conseguimos fazer com que ele fosse devolvido ao Brasil e, mesmo assim, ainda tivemos dificuldades de conseguir a extradição de Cesare Battisti. Desde que o ex-presidente Michel Temer tinha assumido a presidência do Brasil, nós tivemos em contato bastante próximo com ele, em contato com os ministros do STF, para tentar explicar a eles quais eram, né, as demandas, as solicitações, o apelo, né, do cidadão italiano. Porque é o que eu dizia, não eram as autoridades italianas que queriam Battisti de volta, não era a imprensa, era um apelo da população italiana. O cidadão italiano se sentia muito ferido e muito magoado com o Brasil por esse fato. Então foram, assim, incansáveis conversas e insistências, enfim, com várias autoridades, até que Michel Temer, nos últimos minutos aí do seu mandato, resolveu assinar, então, essa extradição.
Inclusive, o presidente italiano, Sérgio Mattarella, ele está, inclusive, aqui agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro, justamente pelo esforço do seu governo no sentido de trabalhar pela prisão e, posteriormente, também a extradição de Cesare Battisti. Eu até gostaria, nós temos aqui uma sonora curta do Sérgio Mattarella, eu gostaria que a senhora nos traduzisse o que ele vai dizer agora, agradecendo, portanto, ao governo brasileiro. Só um trecho de 30 segundos, a que a senhora pudesse traduzir para nós. Vamos aí.
Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela. Perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni di italiani. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani.
Tá aí, portanto, eu só... Não é o Sérgio Mattarella, mas sim o ministro do interior da Itália, Matteo Salvini. Sim. Você quer que a senhora traduzisse para nós o que ele disse, senhora Renata?
É, Matteo Salvini é o ministro do interior, né? Ministro do interno, como chamamos aqui na Itália. Ele é responsável por tudo aquilo que se trata dos cidadãos italianos. E ele agradece o presidente novo eleito, Jair Bolsonaro, pelo esforço dele, incansável também, né, nessa... esse apoio a encontrar César e Batista. Então, quando o Brasil também deixa toda a sua segurança, né, e a sua polícia à disposição dessa busca de César e Batista. Então, é esse o agradecimento que ele faz.
Entendo. Bom, o nosso âncora em São Paulo, o Anchieta Filho, também conversa com a senhora. Vamos lá, Anchieta, bom dia.
Muito obrigado. Bom dia, Walter. Muito obrigado, deputada Renata. Prazer em voltar a falar com a senhora. Deputada, César Batista, na prática, deu um drible na Polícia Federal Brasileira. Foi preso no último sábado, com apoio da Polícia Italiana e da Polícia Boliviana, em Santa Cruz de la Sierra. Havia possibilidade dele vir dar uma passada aqui no Brasil e ser extraditado do Brasil para a Itália. Qual a diferença da extradição? Por exemplo, aqui no Brasil, se fosse extraditado, existiriam algumas regras, como 30 anos no máximo, nada de pena de morte, nada de pena perpétua. Agora a situação, extradição da Bolívia muda, né, deputada?
Exato, Enceta, bom dia, é um prazer falar com você também. Olha só, o César Batista já era procurado, monitorado, né, pela defesa, pela segurança do Brasil há bastante tempo. No meu ponto de vista, teve também um pouco de relato no Brasil, né? E é isso que a gente consegue ver. Durante tantos anos, um terrorista como ele, procurado no mundo todo, que estava em território brasileiro e que não teve um controle, né, dos seus passos, tanto que fugiu, já tinha tentado fugir pela mesma saída na Bolívia e fugiu por lá, enfim. Foi realmente feio isso para o Brasil. Mas tudo bem. No momento que ele foi para a Bolívia, existia essa possibilidade bastante sensata de que ele passasse pelo Brasil, porque na Bolívia ele estava ilegal, então ele fosse expulso da Bolívia, devolvido ao Brasil para então ser cumprida a extradição assinada já pelo Brasil. O que acontece é que uma vez que ele saiu do território brasileiro, essa extradição também cai por terra. Então ele pode, sim, como foi, expulso do território boliviano, diretamente para o seu país de origem. Então, foi o que aconteceu, inclusive, a forma mais correta, até para impedir novas burocracias, impedir novas surpresas, né? Porque de surpresas nós já estamos cansados nessa história. Então, a ideia foi justamente essa. E obviamente, essa questão do máximo de 30 anos que o Brasil impõe, a Bolívia também impõe. Claro que não era uma condição na conversa com a Itália, mas a América do Sul tem essa pena máxima de 30 anos. E a Itália não. A Itália já é a prisão à vida, né, o ergastulo, e ele não sairá mais da prisão. De qualquer forma, ele também já tem 60 anos, então ele provavelmente terminará os seus dias na prisão.
Agora, deputado, para encerrar, existe uma penitenciária própria para quem cumpre pena de prisão perpétua na Itália?
Não existe uma prisão própria, mas ele está sendo levado para a Rebibbia, que é a prisão mais popular da Itália. É um presídio muito grande, com várias repartições, que fica em Roma, na periferia de Roma, e certamente ali terá um setor dedicado a esse tipo de pena, né? Mas não é um presídio específico, não, mas são setores dentro dos grandes presídios, como é o caso do Rebibe. E, obviamente, ali ele vai ter uma segurança máxima, vai ter um controle máximo, porque é um dos principais, é o principal presídio do país.
Só para encerrar, como vivem hoje, se é que a senhora tem conhecimento, os familiares das vítimas de Cesare Battisti?
Olha, é muito interessante. Ontem ouvi uma mensagem até que me emocionei. Claro que as entrevistas dos familiares estão sempre nos jornais e na imprensa, por esse apelo, como eu dizia antes, né, o apelo do povo italiano em ter Cesare Battisti de novo. E um dos filhos, né, que teve o pai morto e que assistiu o assassinato, ele diz: depois de 40 anos, o meu pai definitivamente vai poder repousar em paz. Então, acho que essa foi uma frase assim, que me arrepia até em recordar, porque realmente marca o fim dessa história.
E nós aqui agradecendo muito a senhora por essa gentileza de nos atender aqui já na abertura do programa, um programa em rede nacional para todo o país. Agradecemos muito a senhora por essa atenção, senhora Renata Bueno.
Eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí. Um grande abraço a todos.
Um bom dia também para a senhora. Muito obrigado. Senhora Renata Bueno, que já foi deputada do Parlamento italiano, e na época, como parlamentar, ela própria frisou, lutou muito pela extradição de Cesare Battisti.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.